At this point, the economy is very strong and inflationary pressures are high, and it is therefore appropriate, in my view, to consider wrapping up the taper of our asset purchases, which we actually announced at the November meeting, perhaps a few months sooner. And I expect that we will discuss that at our upcoming meeting in a couple of weeks.
Powell mandou o telegrama no Terraço Cast de número 287. A vinheta inicial que você ouviu foi o Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, avisando que o tapering pode ser mais rápido do que imaginado.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 287, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste episódio, está aqui comigo ela, que é tão presente, mas tão presente, neste Terraço Cast, que até mesmo em um deslocamento faz questão de participar para comentar os assuntos. Raquel de Sá, diretamente da Serra. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Hoje eu falo diretamente do caminho, né? Do caminho aqui da Serra Litorânea, aqui paulista, onde o tempo é chuvoso nesse momento. Aqui a previsão do tempo é de ir para mais chuva, né? Para atrapalhar o que eu tenho para fazer no final do dia e trazer bastante trânsito. Mas vou contar uma novidade para vocês, gente. Essa minha temporada na praia teve sol, então acho que saiu zica, né?
E também ela, nossa correspondente internacional, que vocês são acostumados a ouvir sobre pandemia e também sobre outros assuntos internacionais, diretamente da Califórnia, Renata Cocho.
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e hoje eu vou voltar a falar especificamente da pandemia do Covid-19, porque como vocês já devem ter ouvido falar, claro, nós temos aí uma nova variante de preocupação, a Omicron. Então eu vou falar o que a gente já sabe, mas na verdade muito mais o que a gente ainda não sabe sobre essa nova variante, o que a gente vai tentar descobrir aí nas próximas semanas.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha que está de volta, modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, também o nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido? Ficou perdida com tanta informação? É só olhar a nossa Linktree. Linktree é esse link que está aqui na nossa descrição, que tem todos esses outros links, esses outros endereços aqui que a gente colocou. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, semana passada você comentou sobre tapering porque previmos que o assunto ficaria cada vez mais popular. Aí nessa semana, Powell não só mandou que a inflação não é transitória, como também o ritmo desse tapering deve ser mais rápido do que se imaginava. O que é que está acontecendo?
E vamos ao primeiro assunto do dia. Pois é, esse meu assunto aqui é aquilo que vocês estão ouvindo, bem cansados de ouvir, né? Sobre inflação, política monetária, blá, blá, blá. Mas tem tudo a ver aí com o que a Rê falou sobre a Omicron, né? Então, a nossa amiga, nova variante. Entre uma das tantas discussões que vieram da Omicron é sobre se ela é inflacionária ou deflacionária. Tá aí a pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que tudo que você ouviu ultimamente sobre a Omicron foi isso, né? Se ela era inflacionária ou deflacionária. Por que isso, gente? Porque pode ser, né? Tem defensores para os dois lados, né? De um lado, a gente tem aí aqueles que dizem que não, que na verdade a Omicron ela é deflacionária, né? E ela é deflacionária porque ela vai acontecer, é o mesmo efeito que teve ali a primeira onda da pandemia, e que então tudo vai fechar, e que com tudo fechando a demanda vai cair. A demanda, por exemplo, por voo já caiu, né? Então por isso a demanda por petróleo já caiu. E eu falei de petróleo semana passada, né? E aí nessa semana a gente viu uma queda do petróleo por conta justamente aí dessa da expectativa de um crescimento menor do mundo e etc. Então tem gente dizendo que vai ser deflacionária e que isso poderia fazer com que o Fed, aquele nosso amigo, né, o Banco Central americano, ele resolvesse adiar, né, ainda mais a elevação dos juros. Então que ele continuasse com o tapering, que agora vocês já sabem o que é, porque eu contei no último episódio, que é basicamente o Fed, né, parando de comprar tudo, que hoje você vende qualquer coisa pro Fed, né? Você tá afim de vender aquele seu carro, você liga pro Fed, alô, Powell, compre meu carro. E ele vai falar, claro, querido, vai dar mais liquidez pro mercado? Eu vou falar, vai, aí ele compra o carro. Mas essa mamata está acabando, né? O Fed já tá reduzindo ali a sua compra de ativos de 15 em 15 bilhões e tem bastante expectativa de que ele aumente, porém, entretanto, contudo, aqueles que acham que a Ômicron, né, se, enfim, de fato se provar aí uma nova onda grave de contágio, que isso pode ter um efeito deflacionário na economia. E que isso faça com que o Fed diga, olha, a gente tem aqui mais uma desculpa, então a gente vai adiar ainda mais a elevação dos juros. Por outro lado, e para mim é o que tá mais parecendo, tá? Vou contar um segredo aqui para vocês, gente. Em uma reunião, eu falei isso, né? Eu falei que eu tinha a impressão de que ia ser mais inflacionária do que deflacionária. Mas achei que eu tava ficando meio doida, né? A pessoa que eu falei falou assim, ah, mas você leu isso e tal? Quem tá falando isso? Eu falei, olha, por enquanto a Raquel tá falando isso. E de fato não tinha muita credibilidade ali, né? Mas depois fiquei muito feliz que no dia seguinte o Powell, nosso amigo, ele falou isso, né? Então ele falou, olha, diante de tantos desafios que a gente tá tendo nas cadeias de produção globais, né? Ou seja, a gente tem esse abre e fecha do mundo todo, a gente ainda está sofrendo, né, de coisas que ficaram fechadas há um tempão atrás, com escassez de insumos, tudo aquilo que eu já contei para vocês aqui, vocês estão cansados de saber. O Paulo falou, olha, pode ser que a Ômicron, ela cause, piore ainda mais essa questão, né, essa questão aí de pressão sobre os preços. Então, no caso, ela seria inflacionária. Então, e o efeito disso seria o contrário, o efeito disso seria que o Fed iria, de fato, começar a elevar os juros. Isso explica por que o mercado aí de juros americanos está meio crazy aí nos últimos dias, né? Então, na sexta-feira passada, né, logo depois da primeira aí notícia do sequenciamento da Ômicron na África do Sul, as taxas de juros futuras, elas caíram bastante, né? Então, caíram que não, vai ser deflacionário, olha só, vai ser pior, vai fechar tudo, a demanda vai cair, blá, blá, blá. E logo depois elas subiram, logo depois elas caíram de novo. Então, assim, tá uma doideira, porque ninguém sabe para que lado que vai. Né? E além disso, o Powell, ele trouxe uma questão interessante também de se refletir, é que o mercado de trabalho, né, a gente já está vendo, né, e o Powell deu uma virada ali de fala, né, dizendo que já começou a perceber pressões no mercado de trabalho de muitas pessoas que podem estar fora do mercado de trabalho. E tem o fato de que, como o Biden deixou bem claro que não vai ter novas medidas de restrição de isolamento e que, de fato, os Estados Unidos vão contar com vacinação, tem muita gente que, né, lá nos Estados Unidos tem empresas que estão obrigando a vacinar e as pessoas estão optando por não se vacinar e sair dos empregos. Então, a gente vai ter um problema ainda de falta de mão de obra que já está crescendo nos Estados Unidos e isso vem pressionando os salários. Então, essa Ômicron está com cara de ser, se ela for, né, se infelizmente ela for aí, de fato, mais transmissível e menos responsiva às vacinas, né, que só o tempo dirá, as próximas semanas, como a Rê bem falou, tudo indica que tem aí um fundinho inflacionário nessa variável, né, nessa variante. Nessa variável, pode ser uma variável macroeconômica, mas não, uma variante da Covid. E os impactos, obviamente, aí olhando os impactos para a economia como um todo. E aí, o Fed iria acelerar acelerar o fim da festa da uva, né? Então você não ia mais poder vender o seu HB20, né, 2016, no caso é o meu aqui, que já está batido por muitas vezes para o Fed, que ele falaria, olha, Raquel, estou diminuindo os meus bilhões, como esse seu HB20 vale muitos milhões, não vou mais poder estar comprando, né? E aí ele também vai estar elevando os juros, né? Então, se eu fosse comprar o meu HB20 parcelado lá nos States, ele também passaria a ser um pouquinho mais caro. E isso para países emergentes não é a melhor notícia, né? Porque elevação de juros, por mais que, gente, os juros dos Estados Unidos não vão subir de 0 para 17, né? Não vai ser isso, não vai ter um choque Volcker, que nem aconteceu na década de 70. Vai ser uma subida gradual, eles não vão chegar em dois dígitos, longe disso, né? A meta ali é entre 2 e 2,5, né? Esse é o objetivo, é a expectativa ali de Fed Funds. Mas mesmo assim, quando a gente tem uma elevação de juros em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, que é considerado de risco zero, a gente tem um impacto aqui nas nossas taxas de juros, né? Porque é tudo relativo. Quando os juros sobem por lá, vale menos a pena investir por aqui. A gente tem a nossa moeda acaba desvalorizando, isso bate na inflação e isso bate na nossa taxa de juros por aqui. Além disso, isso também faz parte da precificação da nossa taxa de juros futura, né? A famosa curva de juros, e que impacta os famosos títulos de renda fixa. Então, para vocês verem que tem tudo a ver, tá tudo conectado, né? E ao que tudo indica, essa variante, né, se vingar, ela tem mais cara de inflacionária do que deflacionária. Mas teremos que fazer o quê? Infelizmente, aguardar as cenas desse próximo capítulo dessa novela nada legal que é, né, do Covid, quer dizer, da Covid-19.
Antes de tudo, recomendo que você, caso não tenha entendido algum ponto, ouça o episódio de número 285, porque a Raquel fala exatamente sobre tapering no terceiro assunto. Powell disse nessa semana que não tem como dizer que as pessoas não sabiam que essa possibilidade de acelerar o tapering existia, porque ele já teria telegrafado ao mercado isso anteriormente, né? Até fica aí a referência ao título do episódio. Dados de curtíssimo prazo influenciando coisas de médio prazo com impactos no longo prazo, vivemos um tempo maluco em que a autoridade monetária sinaliza que vai agir exatamente com base nisso. Aliás, sobre essa questão de mercado de trabalho que a Raquel comentou, recomendo um episódio do podcast Odd Lots da Bloomberg, de nome Why Job Openings Are Surging Even With So Many People Out of Work, o que numa tradução nossa poderia ser: por qual motivo tem tanta vaga nova de trabalho sendo aberta se tem tanta gente fora do mercado de trabalho e sem emprego? Nesse episódio de podcast, algumas dessas razões aí sobre o desemprego nos Estados Unidos são discutidas. Bem legal esse episódio. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, como vocês sabem, né, a gente já teve aí uma série de variantes do Covid, né, e algumas preocupam mais do que outras. É uma que preocupou muito, que foi muito falada nesse ano, foi a Delta, que foi uma primeira variante que conseguiu aí se tornar dominante em boa parte do mundo. E agora a gente tem a Omicron, e o que ela preocupa mais, na verdade, é a transmissibilidade. Ela foi detectada pela primeira vez na África do Sul. Isso não significa que tenha surgido nesse país, né? Pode ter surgido em outro país da África ou até em outro lugar, a gente não sabe, mas ela foi primeiramente detectada na África do Sul. E logo depois que ela foi detectada, houve um pico de número de casos na África do Sul. Um pico que a gente já tá vendo até em outros países, né? Até comentei com vocês na semana passada sobre o caso da Alemanha, por exemplo, que tava tendo também picos de casos. A França também anunciou nessa semana mais de 47 mil casos só ontem de Covid-19, então esses picos de número de casos têm acontecido em diversos países, aconteceu também na África do Sul, onde foi identificada essa nova variante. Agora ela já se espalhou aí, podemos dizer, pelo mundo inteiro, mais de uma dezena de países já identificou essa nova variante, a Omicron, e nos 5 continentes, né? No Brasil a gente teve 2 casos de pessoas, de viajantes que estiveram na África do Sul, pessoas que inclusive já tinham sido vacinadas com a vacina da Janssen, que vieram para o Brasil e acabaram tendo sido identificados com essa nova variante em São Paulo. Aqui nos Estados Unidos também foi identificado o primeiro caso dessa nova variante, coincidentemente aqui onde eu moro, em São Francisco, na Califórnia, também de uma pessoa que esteve há alguns dias na África do Sul. No final no dia 20, 22 de novembro, se eu não me engano, essa pessoa esteve na África do Sul e agora ela foi diagnosticada também com Covid-19, com essa nova variante. A gente ainda não tem certeza se essa nova variante já está tendo transmissão comunitária nesse, né, em todos esses países, mas ela já foi detectada principalmente de viajantes. O que significa transmissão comunitária? Significa que a pessoa não teve nenhum lugar onde essa variante foi detectada primeiramente, né, ou seja, não esteve na África ou nem viajou, né, não saiu ali da sua região e ela acabou pegando essa nova variante, o que significaria que ela já está sendo transmitida pela comunidade, não só entre as pessoas que estão viajando para esses lugares. A gente ainda não tem certeza de transmissão comunitária da Omicron, mas a gente já teve ela detectada aí nos 5 continentes. Outra coisa que a gente também não sabe dessa nova variante é se ela vai conseguir ser dominante como foi a Delta. Né? A gente teve, por exemplo, algumas variantes, como a variante, por exemplo, que surgiu lá em Manaus, que acabou ficando restrita e não se espalhou pelo mundo inteiro. Foi bem forte o surto de pandemia dela no Brasil, né? Março, abril desse ano, mas ela acabou não conseguindo se espalhar pelo mundo todo, até porque chegou a Delta, que acabou sendo a variante dominante. Então, a gente não tem certeza se essa nova variante Omicron vai se tornar dominante. A gente ainda também não tem certeza da transmissibilidade dela. Essa é a principal preocupação, na verdade, né, porque teve esse pico de casos aí importante na África do Sul, e a gente tá vendo, né, como eu falei, em outros lugares também. O principal medo é que a transmissibilidade dela seja muito mais alta do que as demais, e isso acaba levando também à dominância. Então a gente tem, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o nível de transmissibilidade da variante do Covid original, né, a cepa original, o R dela era cerca de 3. Então, cada pessoa infectada contaminaria, né, se não tivesse nenhuma medida restritiva, nada, 3 pessoas, o que dá um crescimento, obviamente, exponencial para a pandemia. A variante Delta era muito mais transmissível, o dobro, ela chegava a 6, o R dela. Ela só não teve esse surto tão grande quanto a primeira, né, e na verdade até teve em alguns países, porque ela já tinha começado a vacinação em alguns lugares, então as pessoas vacinadas acabaram protegidas, principalmente os casos mais graves. Mas a Delta tinha uma transmissibilidade muito mais alta. Essa nova variante Omicron, os cientistas estão estimando que a transmissibilidade dela deve ficar entre 4 e 8. Ou seja, se for mais para 4 é melhor, né? Seria até uma transmissibilidade menor do que a Delta, mas se for para 8, aí seria mais preocupante, a maior tendência ainda dela se tornar dominante e aumentar. E a gente sempre sabe, né? Aumentando o número de casos, aumenta o número de hospitalizados, e aumenta o número de mortes, que é sempre o que a gente quer evitar, né? Não só os hospitalizados, mas também as mortes, obviamente, e também mais gente com long COVID, né? Com sequelas, com COVID longo, que a gente fala que também é um problema não só para as pessoas, para os indivíduos, como para o sistema de saúde como um todo e para a economia. Então, né? Isso acabou, essa nova variante, né? Por essa questão dela aparentemente ser mais transmissível, foi o que acabou preocupando os mercados em geral. A gente não sabe ainda quanto a virulência dessa cepa, da Omicron. Alguns relatos, né, principalmente vindo da África do Sul, mas é muito cedo para dizer ainda. Parece que ela pode ser mais branda do que a cepa original. Tem alguns sintomas que são diferentes, então as pessoas parece que não têm perda de olfato, perda de paladar. E o fato dela ser mais transmissível pode ser também que ela fique mais nas vias aéreas superiores, o que faria dela menos, teria uma virulência, né, uma gravidade da infecção menor, né? O principal problema do COVID, principalmente é quando vai para as vias aéreas inferiores, ou seja, atinge o pulmão. Quando a infecção fica mais próxima ali do nariz, da garganta, a infecção fica menos grave, parece mais com resfriado. O problema é mais quando atingem os pulmões. Então, pode ser que essa nova variante, por ela ser mais transmissível, se ela ficar nas vias aéreas superiores, ela é mais transmissível, né? Porque a gente está respirando, espirrando, tossindo, isso acaba aumentando a transmissibilidade dela, mas acaba causando infecções menos graves. Isso, na verdade, ainda é, assim, uma hipótese, né? A gente ainda não tem certeza da gravidade dessa nova variante, pode ser, inclusive, que ela seja mais grave do que as outras. Ainda é muito cedo para dizer isso, mas existe aí uma hipótese de ela ser menos grave. Outra coisa que a gente não tem ainda muita certeza a respeito dessa nova variante é a evasão de imunidade, ou seja, pessoas que já tiveram Covid ou pessoas vacinadas vacinadas, o quanto que essa imunidade, seja através da infecção, seja através da vacina, ela vai segurar contra essa nova variante. A principal preocupação dela é que essa variante tem mais mutações do que as outras variantes de preocupação anteriores, né? Ela é bem mais diferente do vírus original do que do que a Delta, por exemplo. Até tem uma hipótese de que a gente não sabe nem como ela surgiu, se houve até, pode ter acontecido até uma troca de uma variante antiga ter contaminado um animal e esse animal ter contaminado o homem, que nem aconteceu com a variante original, dado o tamanho de mutações dessa variante nova. Então isso é bastante preocupante, porque quanto mais diferente da variante original, mais a chance de evasão da resposta imunitária, seja da infecção, seja da vacina. Os primeiros dados que a gente recebeu sobre isso são bons, né? A estimativa é que a queda, né, a perda da eficácia da vacina da Pfizer, por exemplo, que era de 95% para a cepa original, fica em cerca de 90% para essa nova variante Omicron. Então é uma perda de imunidade, mas, né, relativamente pequena. Se isso se manter para as outras vacinas, o que provavelmente vai acontecer, porque as vacinas, né, de mRNA, que são essas mais modernas, como a vacina da Pfizer e da Moderna, elas são mais eficazes porque elas são bastante específicas para o COVID, para esse tipo de vírus. As vacinas com vírus inativados, como por exemplo a vacina a Coronavac ou mesmo a AstraZeneca, que tem uma tecnologia mais antiga, em geral elas têm uma eficácia um pouco mais baixa, mas elas pegam aí um vírus inativado, elas pegam uma parcela, digamos, maior do vírus, de reconhecimento do vírus. Então pode ser, também isso é uma especulação, mas é uma hipótese, de que a perda de imunidade com as vacinas tipo Coronavac ou AstraZeneca seja menor do que com a vacina da Pfizer ou da Moderna. Mas como eu disse, né, a gente ainda é muito cedo para saber. De qualquer forma, o que tem indicado é que a perda de imunidade para a vacina da Pfizer, que é o que já está sendo mais estudado, é pequena. Mas ainda, né, como é uma variante muito nova, o que eu tô falando para vocês aqui é mais hipótese, né? Essas são, na verdade, as perguntas que os cientistas estão querendo responder, né? O quão mais transmissível essa nova variante é, o quão mais grave ela é e o quanto que as vacinas ou as infecções anteriores vão segurar essa nova variante. Então essas são as perguntas que a gente está tentando responder, e como vocês estão vendo, a gente não tem muitas respostas ainda. O que a gente sabe, né, tipo, espero que a gente já tenha aprendido até desde, né, do começo de 2020, é que a gente não pode brincar com esse vírus, né? Então assim, enquanto a gente não sabe, todo cuidado é pouco, e todo cuidado você já sabem o que é manter as medidas de controle de infecções respiratórias, ou seja, uso de máscaras, evitar aglomerações, principalmente em lugares fechados, manter, né, o ar bastante ventilado, janelas abertas, evitar aglomerações e, claro, continuar se vacinando, né? Quem já tomou a primeira dose, tomar a segunda. Vários países estão liberando a terceira dose para todos os adultos, isso deve acontecer também rápido, e aumentar a cobertura vacinal, inclusive de crianças e tal, para que a gente consiga, e quanto mais gente vacinada, maior a gente consegue controlar a pandemia. E os cientistas também estão desenvolvendo, né, já estão começando a fazer estudos de novos medicamentos que possam atacar essa variante, e também eventuais novas vacinas, né, atualização de vacina, no caso das vacinas que a gente ter acabarem sendo menos eficazes do que com essa nova variante, do que com as variantes antigas. Então isso também já está sendo estudado aí, quem sabe é a atualização de vacina. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana. Eu sei que as notícias não são as melhores, mas é importante a gente estar sempre acompanhando e vendo o que está acontecendo com a pandemia e que impacto isso pode ter na nossa vida, não só na saúde, mas também na economia, no desemprego, no, né, na atividade econômica, no trabalho e tudo mais.
Alguns dados diretamente da manhã de quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, quando essa ancoragem está sendo realizada. No mundo, 8,05 bilhões de doses foram aplicadas em 184 países, o que dá aí um pace de 37 milhões de doses aplicadas por dia. No Brasil, temos 63,03% da população vacinada com duas doses, 74,62% que tomaram apenas uma e 7,87% já tendo tomado a dose de reforço. Agora, em relação a casos casos e mortes. Globalmente, são 263.654.000 casos e 5.227.000 mortes até agora. Pessoal, um lembrete importante. Variantes novas estão e estarão passíveis de surgir enquanto a vacinação não tiver avançado em termos globais. Mas, Caio, 8 bilhões de doses, cara, e acabou de fazer um ano que a gente está vacinando? Sim, mas tem muito lugar no mundo que ainda está muito aquém disso e isso permite que o vírus siga circulando. Pode ser mais transmissivo, pode ser menos letal, mas segue causando preocupação. A pandemia não acabou, siga tomando cuidado. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, a novela O Brasil e o Fiscal geralmente tem aspectos mais amplos, como uma reforma ou mesmo aquela questão dos precatórios aí que tá, enfim, resolve, não resolve, deve ser resolvido em breve, mas ainda não foi, né? Toda semana é um semana que vem que a gente vai resolver, mas algumas questões menores também preocupam, como as tais emendas do relator. Por que isso acontece? Conta um pouco mais sobre essa questão para os nossos ouvintes.
Bom, gente, vamos para o segundo assunto do dia, né? Esse segundo assunto, ele é um assunto mais explicativo aqui. Porque eu sinto que toda vez que eu escrevo sobre isso, ou falo sobre isso, metade das pessoas que estão potencialmente me ouvindo não devem ter ideia do que eu tô falando. É sobre as famosas emendas do relator. Gente, vou contar um segredo para vocês. As emendas parlamentares de relator são a mesma coisa que a mídia, né? Enfim, que muita gente está chamando popularmente de orçamento secreto, que é a mesma coisa que muitos técnicos chamam de RP9. Então, olha só, já começamos aí aprendendo coisas novas, né? RP9 é igual a emendas parlamentares de relator, que é igual a orçamento secreto, popularmente conhecido. E o que são essas emendas parlamentares, né? E por que elas estão dando o que falar? Bom, emendas parlamentares em si, né? No geral, assim, elas são dinheiros, né? Primeiro de tudo, gente, não são dinheiros criminosos, dinheiro de corrupção, não. São montantes aí, partes do orçamento, que é um orçamento aprovado e tudo mais, né? Que passa por todo mundo, etc, etc e tal. Mas que vai ser determinado, o seu uso, né, o destino desse orçamento, ele vai ser determinado por parlamentares. E aí a gente tem as emendas de bancada e a gente tem as emendas também, eu esqueci o nome das outras emendas, mas são emendas que são determinadas aí por bancadas parlamentares, eu acho que elas são de partidos, tá, se eu não me engano. E aí a gente tem que esses, para que serve esse dinheiro, né? O montante que os parlamentares eles usam nos seus redutos, né? Parlamentares. Isso é ruim, é corrupção, etc. Não, isso faz parte do jogo político, que é que cada parlamentar tem que atuar ali no seu reduto. Se você pensar, né? Os deputados eles estão ali para representar a população, né? E os senadores estão ali para representar os estados federativos. Então faz, né? Todo sentido você ter ali uma parte do orçamento que tem o seu fim, que tem o seu objetivo determinado por esses parlamentares. E isso está ali desde que esteja transparente no orçamento, que esteja ali, seja passado, seja votado, etc e tal. Acontece que as emendas, e essas emendas elas foram decretadas, né, ao longo dos últimos anos como impositivas, né? Ou seja, elas antes a União tinha a opção ali de não autorizar, né, de não fazer o pagamento. Agora elas são impositivas, elas precisam acontecer. Elas mudaram, tá? Agora eu não lembro mais da particularidade, mas cada uma delas foi sendo alterada ao longo do tempo, que virou impositiva, que não virou impositiva. Mas, resumo da ópera, são partes do orçamento que são usadas, né, que são determinadas, têm o seu fim, o seu uso determinado por parlamentares. E isso é bastante usado no nosso presidencialismo de coalizão para, sim, angariar apoios para certas pautas, né? Então, olha, vou usar aqui para você, vou te apoiar aqui para você apoiar minha pauta e tudo mais, né? Aquele famoso toma lá da cá. Só que acontece que as emendas de, as famosas, né, das emendas de relator, RP9, que relator é esse, né? O relator é o relator do orçamento. Então, toda vez que o governo manda a sua proposta orçamentária para o Congresso aprovar, tem um relator, né, assim como todas as outras propostas de lei, né, que passam ali, tem um relator. E esse relator, então, e o orçamento também tem um relator. E aí, essas emendas parlamentares, elas têm o seu fim, o seu objetivo, determinado pelo relator do orçamento. Porém, ninguém sabe para onde elas vão, assim, a não ser os migos do relator do orçamento e o relator do orçamento. Você não tem uma grande transparência, não está escrito em lugar nenhum, não está no orçamento, para onde está indo esse dinheiro? A gente só sabe que está indo para alguns parlamentares. Para fazer o quê? X. Para quem? Y. Por isso que ficou conhecido como orçamento secreto. Né? Quando, eu lembro que quando eu li sobre isso, falei orçamento, falei, Jesus, que é isso? Corrupção? E eu comecei a ler, né, mais, em mais detalhe. Eu falei, não, isso aqui é orçamento da União e tudo mais, que está aprovado pelo Congresso. Mas, de fato, não tem escrutínio, não tem nenhuma transparência. E aí, o STF decidiu que era uma palhaçada e que precisava ter uma transparência sobre isso. Por quê? Porque senão você podia estar rolando literalmente uma compra de votos, né, indireta, mesmo que não seja uma compra de votos assim, no sentido de toma esse dinheiro aqui para você levar para sua casa e roubar para sua família, né? E sim uma compra de votos de fato, olha, eu tô fazendo você votar. Um voto ilícito, né? Então, no sentido de, olha, eu quero que você me apoie aqui, porque eu estou te dando esse dinheiro para você comprar uma escavadeira na cidade em que você é eleito. Isso também, né? Não, né? Isso borderline corrupção. Então, o STF falou que precisava de mais transparência sobre essas emendas, se enquanto não houvesse mais transparência, eles iam suspender o uso dessas emendas. E aí muita gente começou a falar, ai, mas isso então, né, isso que o STF fez acabou impactando diretamente na PEC dos precatórios. E aí tinha um monte de gente perguntando o que a PEC dos precatórios tinha a ver com as emendas do relator. Na verdade não tem nada a ver, né, diretamente. Acontece que o governo, né, dizem as más línguas que o governo estava usando de fato parte das emendas parlamentares aí para angariar apoios para ter votos para aprovar a PEC dos precatórios no Senado, que é onde o governo, que é onde está tramitando agora a PEC, né? E que o governo tem menos, tem uma base menos sólida. Enfim, e agora tá lá, né, as emendas estão suspensas e o que acontece é que o Congresso votou, né, uma nova lei. Isso não é, você já pode imaginar como praticamente todos os partidos devem estar unidos aí a favor de manter, porque todo mundo quer o seu dinheirinho, principalmente em ano eleitoral. E aí o Congresso votou uma lei ali que, agora não me lembro se foi a Câmara, eu acho que foi na Câmara, que, segundo ele, estava trazendo mais transparência. Mas aparentemente não traz muito mais transparência, não, né? Continua sem se saber muito bem para qual parlamentar está indo, né? Para que fim está sendo dirigido. Então vamos ter que ver se o STF vai aceitar, né, essa nova lei que, segundo eles, dá mais transparência ao uso das RP9, ou se será o fim das RP9.
Toda emenda parlamentar é errada? Claro que não. Vários projetos legais podem receber recursos. O grande problema é quando tudo isso fica condicionado a um fator diretamente político, como, por exemplo, uma votação. Como faz para dizer que estão buscando economizar recursos e fazer ajuste fiscal se, em alguns casos, está bem claro que não falta dinheiro de jeito nenhum? De boas intenções, o inferno sempre estará cheio, e de ideias que uns chamam de comprar voto e outros de apenas um ajuste de direcionamento em apoio, também. Ah, e uma atualização aqui para o final desse episódio. Acabou de sair, enquanto estávamos fazendo essa ancoragem, que no terceiro trimestre desse ano o PIB recuou 0,1% e o segundo trimestre teve revisão de uma queda de 0,1% para uma queda de 0,4%, o que significa que nesse momento estamos em recessão técnica no Brasil, que é o que acontece quando dois trimestres seguidos apresentam queda. Em breve devemos ter revisões ainda mais para baixo sobre o crescimento de 2022 e reduzindo o crescimento em 2021. Agradecendo então aqui as participantes da nossa equipe neste glorioso TerraçoCast de número 287. Muito obrigado, Raquel, que está sempre aqui conosco, no matter what. Muito obrigado e te aguardamos aqui nas próximas semanas.
É isso, pessoal. Até a semana que vem com mais Previsão do Tempo e Assuntos Aleatórios com Raquel.
Também muito obrigado, Renata, por trazer essa atualização com detalhes muito mais focados aí, né, na questão da saúde, o que certamente contribuiu e sempre contribui aqui há tanto tempo aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Era isso e até semana que vem.
Lembrando a vocês, como dito no começo, a lojinha do Terraço Econômico está de volta. Confere na nossa Linktree, que está lá o link para você ir para a nossa lojinha, onde estão os modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das terraceiras e dos terraceiros por todo o Brasil. Você que está ouvindo esse podcast também em um deslocamento, igual a Raquel participou hoje. Em um intervalo do home office ou no seu trabalho, que voltou a ser presencial, ou ainda está pensando no paradoxo de Brasília, em que falta dinheiro para tudo, mas também tem dinheiro para tudo, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts, no agregador de áudios que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou deste episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a servir com esse serviço de análise para vocês, quanto maior for o número de pessoas ouvindo. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.